Bem, normalmente, quando pensamos em impérios antigos, imaginamos logo uma espécie de invencibilidade absoluta.
Claro, pensamos logo naquelas muralhas impenetráveis e, sei lá, exércitos gigantescos.
Exato. Há sempre aquela lógica linear e quase inquestionável de que a nação que tem mais força bruta simplesmente domina o mundo. Ponto final.
Sim, a ideia de que o poder militar resolve tudo.
Mas os textos que formam a base da nossa imersão de hoje destroem completamente essa lógica. E hoje vamos basear a nossa análise nos ensinamentos do Dr. John Oswald.
Mais especificamente a sessão 23, não é?
Isso mesmo. A sessão 23, onde ele analisa os capítulos 47 e 48 do livro de Isaías. O nosso objetivo hoje é, no fundo, extrair os conhecimentos mais fascinantes que estão ali escondidos.
E garanto a quem nos ouve que é uma viagem hiperas.
Sem dúvida, vamos olhar para a queda vertiginosa de uma superpotência antiga que confiava cegamente numa infraestrutura de magia. E também explorar um ciclo de vingança no Médio Oriente que explica muito sobre a nossa natureza humana.
E sem esquecer aquele imperador que pegou numa política geopolítica com 700 anos e, bem, destruiu-a literalmente da noite para o dia.
Uma loucura histórica. Mas, para quem nos acompanha a perceber como tudo isto se conecta, por onde é que devemos começar esta análise aprofundada?
Olha, eu acho que o primeiro passo é mesmo perceber o que é que acontece quando uma nação constrói o seu império inteiro sobre uma ilusão. A ilusão do controle absoluto.
E a Babilónia é o estudo caso perfeito para isso, certo?
Completamente. A Babilónia serve aqui para nos mostrar o que acontece não só a uma nação, mas à própria psique humana, quando baseia toda a sua existência na premissa de que pode manipular o universo.
Tipo, tentar eliminar qualquer vulnerabilidade.
Exato. E a ironia que encontramos logo no capítulo 47 é brutal. É de uma poesia muito negra.
Sim, porque a Babilónia era vista como a rainha das nações.
Intocável.
A suprema.
Mas o texto descreve que ela vai ser rebaixada a uma escrava. A imagem é mesmo muito vívida. A antiga rainha forçada a sentar-se no pó, a moer farinha no moinho pesado.
A despir o manto real.
Pois é, tem de atravessar rios com as pernas descobertas, exposta à exaustão e à vergonha total. É o colapso do ego nacional.
E o motivo para esse colapso resume-se essencialmente a uma única frase. Aquela frase que a Babilónia roubou, não é?
Sim, uma frase que eles usurparam e que, segundo o texto, só pertence a Deus, que é eu sou e não há ninguém além de mim.
Essa arrogância é impressionante.
E não surgiu do nada, foi institucionalizada. Repara, a Babilónia não confiava só na espessura das muralhas. O grande poder deles vinha da feitiçaria e da leitura de presságios.
E não estamos a falar de mesmezinhas da aldeia. Estamos...
Nada disso. Era uma ciência patrocinada pelo Estado. Para teres uma ideia da escala, os registros históricos mostram que eles tinham cerca de 70 volumes, 70, só com textos a detalhar presságios.
Uau! 70 volumes?
Havia uma burocracia inteira com os intelectuais de topo da época só para examinar fígados de animais sacrificados, mapear o movimento das estrelas, observar o voo dos pássaros.
E eles não faziam isso por pura contemplação filosófica, pois não?
Não de todo. O objetivo era prever todas as variáveis possíveis do futuro para garantir que a Babilónia nunca, mas nunca, fosse apanhada de surpresa. O conhecimento virou uma arma para proteger aquele ego colossal.
Ok, vamos lá desempacotar isto. Porque quando ouvimos falar de 70 volumes a ler fígados de ovelhas, a nossa primeira reação é rir um bocado.
Parece ridículo aos nossos olhos, sim.
Parece um primitivismo absurdo. Mas se formos mesmo honestos sobre a mecânica psicológica disto, é assustadoramente parecido connosco.
Como assim?
Há uma analogia clara com a nossa sociedade atual. Esses 70 volumes de presságios são, no fundo, o equivalente antigo da nossa obsessão moderna pelos hacks de produtividade.
Ah, estou a ver.
Ou a otimização biológica. Ou aquela fé cega que temos hoje nos algoritmos preditivos. A motivação base é exatamente a mesma. O terror da incerteza.
O medo de não ter o controle?
Exato. É a tentativa constante de contornar a vulnerabilidade humana. Prever como os mercados vão comportar, como as pessoas agem e ter poder sobre a vida sem assumir qualquer compromisso moral.
Queremos o sucesso garantido, mas sem o trabalho de desenvolver o caráter.
Nem mais.
E tens toda a razão. O fascínio humano pela magia, quer seja a magia antiga com sacrifícios ou esta magia moderna disfarçada de tecnologia, está sempre na promessa de poder, sem submissão.
Aprender a puxar as alavancas do universo.
Sim, para obter resultados sem que isso nos exija qualquer transformação interna. Mas o texto é muito contundente sobre isto. Aprender é bom, claro, quando serve um propósito maior.
Para construir, para ajudar os outros.
Exato. Mas quando o conhecimento é usado só como um escudo para o nosso próprio ego, para dizer não há ninguém além de mim, ele falha miseravelmente na hora da crise.
Cai tudo por terra.
Quando o colapso chega, essa manipulação não oferece consolo nenhum. O texto até descreve isso como o fogo de palha, que consome tudo rápido e não deixa sequer umas brasitas para aquecer quem está à volta.
E essa ilusão de sermos invulneráveis acaba por gerar um problema ainda mais destrutivo, especialmente na forma como tratamos os outros.
Sem dúvida. A Babilónia acreditava piamente que não tinha de prestar contas a rigorosamente ninguém.
E operou com uma crueldade desmedida por causa disso, certo? Eles foram um instrumento que levou Israel para o exílio, mas o texto aponta que eles cederam-se de uma forma atroz.
Foram implacáveis.
Sim, esmagaram os idosos, ignoraram limites morais, sempre com aquela narrativa de que ninguém nos pode julgar.
E essa arrogância se levanta o véu sobre um problema muito atual. Como é que lidamos com o poder e com a retaliação? A Babilónia achava que podia magoar sem sofrer consequências.
E do outro lado?
Do outro lado, a nação que é esmagada sente naturalmente um impulso inevitável de devolver a dor. É o clássico choque entre o nosso instinto de vingança e a verdadeira justiça.
E sobre esse instinto, há uma história nas notas do Dr. Oswald que me deixou a pensar, de repente.
A do jornalista no Líbano?
Essa mesma. Ele partilha a história de um jornalista judeu que viveu no Líbano a cobrir o conflito no Médio Oriente. E ele resumiu o ciclo de vingança lá de uma forma brutal.
Conta lá, como é que ele descreveu isso?
Ele disse que a regra não escrita é tipo, se quebras o meu dedo, eu quebro o teu pulso. Se quebras o meu pulso, eu quebro o teu braço.
Credo.
Se quebras o meu braço, quebro o teu pescoço. E continua. Depois a cabeça, depois mata a tua esposa, depois os teus filhos e, por fim, destrua a tua nação inteira.
É uma escalada completamente sem fim.
Não há proporcionalidade absolutamente nenhuma.
Porque a retaliação humana é basicamente a anatomia do mal em constante expansão. Não tem um travão natural, percebes?
Porque o objetivo não é justiça.
Exatamente. O objetivo não é restaurar a ordem. O objetivo é subjugar o outro até que o nosso próprio ego, que foi ferido, se sinta novamente no controle da situação.
Ok, mas espera aí. Deixa-me fazer um bocado de advogado do diabo aqui.
Força.
Essa teoria de perdoar ou deixar a justiça para depois soa muito bem no papel. Mas na prática não é puramente instintivo querer dar o troco?
É a nossa biologia a funcionar, claro.
Pois, se alguém comete uma injustiça grave contra mim, a minha biologia inteira grita para eu equilibrar a balança pessoalmente. Porque é que, segundo o texto, fazer justiça com as próprias mãos é um perigo psicológico assim tão devastador?
É uma ótima pergunta e a diferença essencial entre a vingança humana e a justiça divina está precisamente na origem. A vingança humana, mesmo quando vem de uma dor legítima, é sempre impulsionada pelo ego.
Para reparar a autoimagem.
Sim, e o perigo é duplo, funciona como uma armadilha perfeita. Pensa assim, se tu tentas vingar-te e falhas, sentes-te ainda mais impotente. A tua dor aumenta e o ressentimento ganha raízes.
Ficas preso naquilo.
Exato. Mas se a tua vingança for bem-sucedida, ironicamente é ainda pior.
Como assim pior?
Porque se consegues destruir quem te feriu, o teu ego infla desproporcionalmente. Tu passas de vítima a ter exatamente a mesma postura arrogante da Babilónia. Passas a achar que também és intocável.
Uau! Tornamos no nosso próprio agressor, no fundo.
No texto, a vingança é minha. Funciona como um sistema de saneamento psicológico. Delegar essa justiça a uma autoridade superior mantém a vítima limpa.
Impede que o trauma nos transforme num reflexo no espelho de quem nos magoou. Faz muito sentido. Mas se a Babilônia caiu por causa desse ego inflado, o que aconteceu à nação que estava debaixo das botas deles?
Israel, não é? Eles estavam no exílio?
Sim, porque Israel estava lidando com um colapso totalmente oposto. Já não era excesso de confiança, era um desespero absoluto que gerou uma condição muito específica, descrita ali no capítulo 48.
Uma surdez espiritual severa.
Exato. Como é que isso funciona?
O desespero prolongado tem um efeito isolante. Quando perde todas as estruturas e a dor se torna crônica, a nossa psique simplesmente fecha-se como mecanismo de defesa. Para de absorver coisas novas.
Um bloqueio geral.
Sim, um bloqueio total. E a estrutura do capítulo 48 mostra mesmo a urgência em tentar furar essa barreira.
Nota-se muito bem na repetição frenética do texto. A palavra ouvir ou escutar
Aparece para aí umas 10 vezes só naquele capítulo.
Impressionante.
É, ouvi isto. Vocês ouviram? Escuta-me. E o Dr. Oswald faz aqui uma analogia que é hilariante, mas muito certeira.
A da criança com o déficit de atenção.
Essa mesma. Ele compara o tom de Deus neste texto ao de um pai a lidar com uma criança com um caso grave de TDAH, o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade.
Ao fim de um dia cansativo.
Sim, estão os dois exaustos. E o pai tem de segurar no rosto da criança, olhar fixamente para os olhos dela e dizer: olha para mim, repete o que eu disse, vou escovar os dentes, o que vais fazer primeiro?
Exato.
Agora repete, vou despir a roupa. É preciso um nível de repetição hiperfocada, quase invasiva, não é?
Pois é. O trauma do exílio deixou Israel num estado de déficit de atenção espiritual tão profundo que uma comunicação normal já não chegava lá.
Eles simplesmente pararam de prestar atenção.
E o pior é que a relação com o divino passou a ser só um rótulo cultural. Havia ali um jargão religioso, o nome da cidade santa, mas era tudo superficial, uma cosmética identitária, por assim dizer.
E isso não aguenta a pressão da história?
Claro que não. A apatia era tanta que se a libertação deles acontecesse de forma orgânica, eles nem sequer iam reconhecer de onde vinham. Iam dizer que foi o acaso.
Ou iam dar o crédito àquelas estátuas de madeira e metal que andavam a idolatrar.
Nem mais. É por isso que o texto entra pela precisão profética, o dizer antes que aconteça. Foi a única forma de provar a diferença entre ídolos fabricados e o Criador que consegue iniciar uma corrente de eventos do zero.
E falar em iniciar eventos do zero é ponte perfeita para o grande choque histórico que vem a seguir.
Ah, reviravolta de Ciro.
Exatamente. Porque a solução para este povo não foi gradual. O texto traz um evento com ramificações geopolíticas que, honestamente, ainda hoje nos causam espanto.
Para percebermos o peso disso, temos de olhar para a máquina do mundo antigo.
É que, desde 1300 a.C., os assírios usavam o exílio forçado como política de Estado principal.
Era a grande estratégia deles.
Brilhante, mas terrível. Eles conquistavam, tiravam as pessoas das suas casas e espalhavam a população pelo império para destruir a identidade cultural e evitar rebeliões.
Os babilónios só herdaram e refinaram isso.
Sim, estamos a falar de 700 anos, onde esta foi a lei imutável. 7 séculos sem ninguém voltar para casa depois de ser deportado.
Uma eternidade.
Mas de repente, Ciro, o imperador persa, toma o poder, derruba os babilónios e faz o impensável. Ele acaba com a política de exílios com uma simples cantada.
Manda as pessoas para casa e ainda lhes paga as obras, não é?
Manda os povos regressarem e abre os cofres da Pérsia para reconstruir os templos estrangeiros. É como se da noite para o dia a lei da gravidade tivesse sido invertida.
É um daqueles momentos na história em que um paradigma de 7 séculos se desfaz em semanas. Estrategicamente, parece um suicídio para o Império.
Pois parece.
Mas o texto enquadra esta anomalia de uma forma muito teológica. A grande questão é, porquê é que se haveria de organizar um movimento histórico desta magnitude para salvar um povo que não queria saber?
Lá está. Se a relação era só de fachada e eles mal prestavam atenção, porquê intervir?
Porque traz uma ruptura dramática no pensamento religioso da época. Naquele tempo, a relação com as divindades era transacional. Os humanos davam sacrifícios, a divindade dava chuva ou proteção.
Tudo um negócio. Se falhasses, a divindade abandonava-te.
Exato. Mas a justificação aqui destrói esse modelo. O texto diz que a ação divina ocorre por amor de si mesmo, em honra ao seu próprio caráter.
Graça incondicional.
É o conceito de graça. A salvação de Israel não acontece por causa do mérito deles ou de um arrependimento fantástico, mas porque o Criador é fiel à sua própria essência.
Olha, isso faz-me lembrar muito aquela argumentação de Moisés.
Quando ele tenta negociar no deserto.
Sim.
Ele argumenta mais ou menos assim: se destruires este povo agora, o que é que as outras nações vão pensar da tua natureza? Vão dizer que só os salvaste para os matar no deserto.
É uma perspectiva genial.
A ação está amarrada a quem age e não ao desempenho do alvo. A graça aqui não é um contrato de faz isto e ganhas aquilo. É uma intervenção que estilhaça toda a retribuição cósmica.
Porque exigir mérito a quem não tem capacidade de o produzir anularia a salvação à partida.
Mas há uma exigência final que vem com esta graça toda.
Qual?
O imperativo para a nação cativa. Se a porta da prisão foi aberta, não por esforço deles, mas pela reviravolta da história, a única responsabilidade que eles têm é ter a coragem de sair.
Sair pela porta fora.
Sim, porque a grande tragédia de viver oprimido durante muito tempo é a acomodação. O ser humano adapta-se a tudo, até ao próprio exílio. A mensagem de Deus aqui é: Preparem-se para a liberdade. Não se tornem bons babilónios.
Não se tornem bons babilónios. Que frase fortíssima. É a recusa de aceitar o cativeiro, como a nossa identidade, só porque já nos é familiar.
Não absorver os valores de um império que está condenado a cair sob o peso da sua própria arrogância.
E a necessidade de estarmos despertos para as mudanças da história não é só uma lição lá do passado, pois não. O cenário hoje muda muito rápido e isso exige que não adormeçamos ao volante.
As civilizações estão sempre num fluxo muito acelerado. Para termos a noção destas correntes, a análise que estamos a fazer partilhou um dado demográfico da revista Time.
Ah, sobre a rápida metamorfose religiosa.
Exatamente. A estimativa mostra que a população latina nos Estados Unidos, que tradicionalmente era tipo 80% católica, está num percurso de mudança tão grande que até 2025 pode chegar a 50% de evangélicos protestantes.
É uma mudança enorme em muito pouco tempo. E atenção para quem nos ouve. O objetivo disto não vai é tomar partidos políticos ou dizer qual é a religião certa.
Não, nada disso.
Serve estritamente para demonstrar a velocidade fenomenal com que as estruturas e modos de vida podem mudar numa única geração. O mundo move-se muito depressa.
E o desafio continua a ser se estamos com atenção aos sinais ou se estamos só em letargia a integrar-nos num status quo que já está em ruínas.
Nem mais. Bem, com esta velocidade histórica, acho que é a altura de recapitular a nossa densa jornada. Nada de hoje.
Foi muita informação.
Foi, mas foi fascinante. Começámos por ver como a arrogância cega, aquele famoso eu sou e não há ninguém além de mim, leva inevitavelmente ao colapso de um ego nacional.
Vimos também a armadilha do ciclo de vingança e o alívio que é confiar essa justiça a uma esfera superior.
Exploramos o tal déficit de atenção espiritual gerado pelo trauma. E acabamos debaixo de uma disrupção histórica incrível como a graça incondicional alterou o mundo num instante para abrir a porta aos exilados.
Sabes, e para expandir esta imersão para além da história antiga, gostava de deixar uma provocação a quem nos está a ouvir.
Força.
O que é que tens em mente?
É muito fácil rirmos das civilizações que governavam o mundo a ler fívedos de ovelha. Mas a verdadeira introspeção é quais são os nossos textos de presságios modernos.
A que recorremos para controlar a vida, não é?
Exatamente. Serão os algoritmos, a acumulação louca de dinheiro para termos segurança ou a otimização biológica constante para evitar ser vulnerável.
Essa necessidade absoluta de certezas é uma tentação gigante.
E a grande questão é se esse controle todo não nos estará, muito silenciosamente, a transformar em bons babilónios. Tão surdos com o ruído da nossa ansiedade que nem ouvimos o convite para sair do exílio e vivermos em liberdade real.
Uma reflexão inquietante para terminarmos. No fim de contas, não podemos aplicar uma folha de cálculo para tentar descodificar a complexidade humana. A arrogância, o perdão e a graça transcendem completamente essa lógica. Agradeço vivamente a toda a nossa audiência por ter dedicado o seu tempo e curiosidade a esta análise aprofundada de hoje. Um grande abraço e, como sempre, continuem a fazer grandes perguntas.